Isso ainda vai ter que esperar.
Quanto tempo vai esperar?
Estou sem tempo para distrações. Preciso trabalhar.
Eu quero netinhos para cuidar.
Oi! Olá! Eu sou a Vitória.
E eu sou a Lívia.
E bem-vindos ao Catálogo Animado. Aqui com uma convidada especial, a Gabi. A gente se conheceu na faculdade e ela vai falar um pouco sobre ela pra gente.
Oi, pessoal, eu sou a Gabi, eu tenho 23 anos, eu sou de São Paulo e atualmente eu estou trabalhando como freelancer de social media e eu gosto muito de dançar, de Beyoncé e Harry Potter e coisas Disney, animações e tudo mais.
Isso. E muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para o podcast. A gente está muito feliz com você aqui.
Eu que agradeço pelo convite.
Imagina. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre os personagens pretos da animação.
Eu acho que por mais que a gente saiba o quanto isso é importante, acho que a Gabi consegue colocar muito mais sobre a importância desses personagens nas animações, que até... Acho que eu posso dizer que até pouco tempo atrás a gente não via tanto, né? Que nem... Na infância mesmo. Mano, eu juro que eu tentei. Tá que eu não assistia muita coisa. Mas eu não consegui lembrar de personagens negros quando eu era criança.
Uhum.
É mais, tipo, eu que cresci assistindo Barbie. Barbie são réplicas da Barbie, todas da mesma cor.
Eu acho que muito do que falta, principalmente pras crianças, é sentir que tá sendo representado de alguma forma, sabe? É, tanto que, eu vou assistir um filme de princesa, mas não tem uma princesa parecida comigo. Demorou muito pra ter pelo menos uma princesa parecida, sabe? Sim. E o cabelo também, acho, também agora que tá tendo, né? Mais cabelos cacheados, mais cabelos crespos. E é uma coisa que eu também senti muita falta na infância, porque meu cabelo, ele é enroladinho, mas assim, ainda não tinha personagem que nem eu. E não que eu seja preta, né? Mas ainda sinto falta, né? Porque a gente quer se identificar. E por mais que não foi feito muito pra gente, né? Esse povo americano, eu vou te contar. Porque tem essa tendência, não é mesmo?
Você não é branco e loiro, não vai ter.
Não vai ter importância. Você não é importante pra gente.
Pois é, eu vivi muito isso na infância. Porque a primeira princesa preta foi a Tiana, como todo mundo sabe. E quando ela lançou, eu já tinha 10 anos. Então, tipo, festinha da escola, não tinha comida de princesa. Porque nenhuma era parecida comigo, certo? Então, tipo, na infância, eu pego muito isso, assim, pra mim. E ainda tem muito sobre personagens secundários, assim, vamos dizer. Porque tinha a Iridesa... da Tinkerbell, amiga da Tinkerbell, mas ela só aparecia ali, tipo, tava ali atrás da Tinkerbell e só isso, né?
Tava só fazendo pose, só pra falar, tem uma aqui também.
Olha ela aqui, ó, aqui atrás.
Isso.
Era, não tinha muita representatividade, ou era, tipo, personagens muito bobas, ou...
A melhor amiga da principal.
A melhor amiga feia da principal. Era sempre coisas assim, então... Ainda tem muito que melhorar.
Nossa, mas... tá longe ainda.
Tá.
Mas já estamos progredindo.
Eu acho que é algo que a gente sempre fala, acho que da Disney, principalmente da Disney, só que em outros pontos, de assim, tá melhorando, mas tem muito ainda que melhorar, porque, meu amigo, eu acho que uma das... O que mais me faz ter um choque, assim, de realidade é quando aparece criança que se identificando, sabe? Tanto com a Tiana, quanto esses dias eu vi de uma... Eu não vou saber o nome. Ah, eu acho que é a que a gente usou de referência no nosso TCC. A jornalista. E aí tinha
a Maju Trindade.
E aí tinha uma menininha que falou pra mãe dela, olha, mamãe, ela é igual eu, alguma coisa assim. E eu fiquei tipo, mano, como que...
Ai, é muito bonitinho.
Nunca teve, sabe? Como? Por quê?
E é uma coisa que teve agora recentemente, né? Não sei se vocês acompanharam no TikTok, quando lançou o Encanto, que tava muita criancinha se identificando com a...
Mirabel.
A Mirabel, mas também tinha muito menininho se identificando com o Antônio. Aí se vestia. Teve muito TikTok disso. E, ai, gente, isso é um avanço tão grande.
Um quentinho no coração.
É.
É, porque a briga não é... engloba. O que, que eu ia falar? Muito mais crianças. Porque, uhum. É triste esse... Eu falo de princesa porque acho que quando a gente era criança, eu não sei hoje em dia, mas quando a gente era criança, tinha esse negócio muito forte das princesas, né?
Uhum.
Todo mundo queria ser princesa. E não poder ser todas as crianças que falam, ah, eu quero ser tal princesa, ou até mesmo tendo a Tiana,
uhum.
ou a Moana, que acho que a Moana não é negra, mas eu não sei.
Ela é Indonésia?
Não, eu acho que é alguma coisa assim, indonesiana.
É. Eu não sei.
Mas é, tipo, não é algo que é sempre representado também.
Uhum.
E mesmo, assim, tendo a Tiana, é uma princesa.
Uhum.
Isso ainda, pra mim, ainda é muita sacanagem. Porque você pega uma menina branca, ela pode escolher entre várias uhum. princesas, assim, pra crescer. Aí você pega uma menina preta. Não, você tem que ser a Tiana. É o que tem.
É
a Tiana ou a Tiana.
É.
E eu penso muito isso no quesito, por exemplo, a Disney tem duas princesas pretas, que é a Tiana e a Nala.
Uhum.
Só que a Nala é um bicho.
Uhum.
Ela seria a única princesa africana e ela é um bicho.
Ela é um bicho.
Sabe? Então.
Uhum.
Inclusive.
Eles cortaram do. Tem a marca Disney Princess, né?
Uhum.
Que eles vendem produtos das princesas. E a Nala é cortada disso, porque ela não é
oficial,
uma
né?
princesa humana. É, ela é um bicho. Mas aí você vai ver as princesas brancas, tem a Aurora, tem a Cinderela, tem a Branca de Neve, tem várias.
A princesa de Atlantis, ela é negra?
A Kida? É, então.
Eu não tenho certeza. Ou ela foi embranquecida?
Eu, Gabriela, acho que ela é preta, sim.
Uhum.
Mas tem que ver do contexto geográfico da onde que fica.
Eu não faço ideia.
A gente não tem como saber.
É que foi uma dúvida, porque você tava falando da Nala... Da Nala, não. Da... A Leãozinha, lá. É...
A Nala.
Memória.
Nala.
É, não, é que eu tava pensando que a Nala era a mãe do Simba, mas... É,
não,
não entrando nisso. É... Que aí também a Kida, ela também não é princesa oficial, né?
Não. Porque o filme não é sobre ela,
é,
né?
Mas poderia ser, não é mesmo?
A cidade poderia.
Princesa é princesa.
Uai.
Exatamente.
E ela, eu acho que ela é a princesa mais velha, né? Que teria na Disney.
Sim. Verdade.
Foda pra caramba, gente.
Isso da gente Disney não saber. Tanto não sabemos por causa do local e tal. Mas eu acho que isso também entra um pouco nessa coisa de, às vezes, ter uns personagens que é pra ser negro, só que eles, tipo, se ninguém chegar e falar, ah, esse personagem é negro, você não sabe que é negro.
Uhum.
Então...
Eu acho que, principalmente, por aqui no Brasil, a gente tá mais acostumado com essa diferença de... Porque lá é, tipo, todo mundo, a maioria é branco. E alguns são negros. Sim. Então, pra eles, os que são negros são, tipo, tem a pele um pouquinho mais escura, é negro. Quando talvez não seria.
É que é uma coisa diferente, né? Porque aqui a gente tem o costume de ver só pela cor e como a pessoa se identifica. Mas lá, por exemplo, é uma questão também de família. Por exemplo, se você tem pai e mãe negros, você é negro. Por mais que você não seja com a tonalidade mais escura. Uhum. Eu vi isso até numa série... Aquela série de família que tem lá na Netflix...
Family Reunion.
E a família inteira, ela é preta e a gente consegue enxergar isso muito bem. Só que a menina, ela, tipo, não se passa, sabe? Ela é, tipo, que nem eu, branca. Parece branca. E só que, tipo assim, pela família, ela é preta. E também tem muito disso, porque aqui não é costume. Tanto é que eu não sou considerada preta ou nenhuma outra coisa, nem parda. Sou considerada branca e meu pai é preto. Então, eu acho que é muito também questão cultural, essa coisa da identificação, né? Por mais aqui a gente usa isso na identificação.
Sim.
No quesito de, tipo, embranquecimento ou, tipo, descaracterização de personagem, a gente tem uma pauta que tem sido muito falada ultimamente, que é sobre a Ariel ser preta no live action.
Uhum.
Que muita gente, tipo... Vem achando ruim, porque no desenho ela é ruiva e branquinha e fala que não tem nada a ver.
É uma sereia.
Sendo que... Então, sereias não existem. Mas... E, tipo, no contexto geral da história, não, a cor da pele dela não interfere no fato do Eric se apaixonar por ela.
Sim, não interfere
então,
nada.
É, não é um... Não é uma coisa que vai interferir na história, sabe? Mas a galera acha que está descansando e tal. E tem a Annabeth Preta em Percy Jackson.
Ai, ela é tão fofa!
Que a menina... Ela é incrível, gente. A menina é linda, ela é educadíssima.
Ela é muito fofa. Ai, gente.
Ela é muito fofa.
Eu acho que vai ser muito bom esse
live action. Ah, é o filme? Série? Nossa,
vai ser série.
Série, né? Eu não vi ela. Não sei.
Não,
ela é muito linda.
Ela é a coisinha mais pitucuta. Vai aparecer uma foto aqui dela. Tá aqui.
Vai, tá aparecendo uma foto. Mas isso é, mais uma vez, engraçado, entre aspas, é bizarro, porque quando acontece o contrário...
Ninguém liga.
Ninguém reclama.
Tipo de movimento, ninguém liga.
Nada.
Ah,
o live action de Aladdin.
Foi uma decisão assim, que pro roteiro, não sei o quê. Eles arrumam mil desculpas pra falar que tá tudo bem.
Ai, mano.
Super descaracterizaram a Jasmine no live action, botaram uma mulher branca pra fazer e ninguém reclamou.
Tudo certo, ninguém fala nada, ninguém percebe.
É.
E muitas das vezes, antigamente mesmo, quando... Ai, gente, é uma parte, assim, triste. Se for ver os curtas antigos que tinha da Disney ou de outros estúdios relatando personagens pretos, é nojento. Nojento.
Sim.
Eu lembro que pra gente fazer o episódio de Cuphead, a gente até se preparou bem, né, pra fazer, que a gente fez com o Pinguim Dançarino. Aí a gente assistiu, eu não sei se ali vestiu, uns curtas que foi, tipo, que ajudou pra desenvolver o jogo e tal. E, cara, é personagem que é feito pra ser empregada, pra... Tá forma totalmente caricata, lábio, cabelo, pobre, burro, esse tipo de coisa.
Sim.
E, tipo assim, até no próprio jogo Cuphead, antes o personagem lá que era o Diabo, ele era com características de pessoas negras. Pra falar que a coisa ruim é personagens pretos. E, ai, nojento. Tá melhorando,
sim,
acho gente... que... Perdão, pode continuar.
Pode falar. Pode terminar seu raciocínio.
Ah, mas tudo bem. E hoje em dia tá melhorando, né? Graças a sociedade fazer o mínimo. E não tá tendo mais... Mas tanto é que no jogo, na série mesmo, Cuphead, a atual aqui, baseada no jogo, não tem essa caracterização do personagem do Diabo pra ser como se ele fosse negro, porque ali é relatar algo ruim. Já é algumas coisinhas assim que já vão ajudando, né?
Sim, antigamente eles tinham esse negócio de fazer os personagens muito caricatos, né? Ainda tem um pouco, tipo, os pretos eram sempre o melhor amigo bobo do personagem principal.
Uhum.
Ou era favelado, ou era bandido. Sempre coisas ruins, sabe? Tipo, nunca era um rei, um príncipe, um herói. Tanto que agora a gente tem o Pantera Negra. Tipo, primeiro o herói preto que não veio da periferia, entendeu? Ele é um rei de verdade, sabe?
Uhum.
Então... Ainda tem muito que melhorar. Eu não vou botar que eu tô com muita expectativa sobre o Capitão América, que agora é o Sam, né?
Uhum.
Então, aí é isso. A gente tem muito que melhorar ainda.
Muito.
Agora que a gente que tá entrando no meio, nesse meio da animação, né? Que a gente se formou agora, a gente tem muito que... Muitas portas para abrir ainda.
Sim. Eu tava até comentando com a Toy antes, um pouco de a gente começar a gravar, que eu gostava Hoje em dia eu gosto, assim, mas não é algo que eu vejo tanto. É algo mais quando eu via na infância, mas eu gostava muito de Turma da Mônica, tipo, muito mesmo. E aí eu tava tentando lembrar de personagem negro em Turma da Mônica e eu só lembrei do Jeremias. Aí eu fiquei tipo, caramba, real, só tinha o Jeremias. Aí eu pesquisei e agora tem a...
Milena.
Milena e o irmãozinho dela, mas tipo, são personagens atuais.
Uhum.
Mano, sim. Uma turma assim que tem um monte de gente na Turma da Mônica. Só o Jeremias.
Sim, é uma coisa que pegava muito na infância, tipo festinha de aniversário.
Uhum.
Todo mundo fazia da Magali, da Mônica. E, tipo, não tinha nenhuma menininha ou menininha, enfim, personagens pretos que, tipo, representassem, assim. Pra fazer uma festinha, sabe?
Uhum.
Coisa, tipo, coisas bobas que pegam no dia a dia, assim, mesmo. Vai, vou comprar uma.
Não é coisa boba.
Isso marca de uma maneira. Ainda mais
sim, por exemplo, ai, vou comprar. A Barbie lançou uma mochila nova, aí todas as meninas têm a mochilinha da Barbie,
uhum,
com a fotinha lá da Barbie, e, tipo, nenhuma representa vocês, sabe?
Uhum. Sim. E eu acho que ainda mais quando é criança, isso pega muito mais, porque desde criança é mostrado pra você que, tipo, você não se encaixa.
Uhum.
É colocado, sim, que, tipo, ninguém, você é estranho, você não se encaixa na sociedade, você não é o ideal. E assim, eu sou, sim, criança, mano. Mas eu gosto de ver que agora tem alguns personagens a mais, né? Eu gosto de ver essas personagens principais que são negras. E a gente tem falado muito sobre isso ultimamente, de coisas colocadas, assuntos importantes colocados de forma muito natural, que é como deveria ser, né?
Uhum,
que nem a menina de cada um.
Cada um na sua casa?
Cada um na sua casa, eu fico com cada um no seu quadrado na minha cabeça. De cada um na sua casa, ou que nem a Maisie mesmo, de A Fera do Mar,
uhum,
que a gente falou recentemente sobre, são personagens incríveis, assim, maravilhosas, e que estão ali vivendo uma vida normal,
uhum,
sabe?
Sim.
E que nem em A Fera do Mar também tem a imediata, tipo, sim, a imediata, sabe? Ela tem uma posição muito importante ali. Então, é muito legal ver esse tipo de coisa que nem, às vezes, algumas pessoas até falam, tipo, ah, vocês estão reclamando demais quando fala que, ah, tá o personagem, ah, legal, ele é assim, só que ele tinha que vir de um background. Palavra em português pra isso? Não é.
Passado.
Tinha que ter aquele passado...
Triste.
Passado
sofrido.
Bom, sabe, sofrido. E aí, às vezes, alguém até fala, não, mas aí já é mimimi. Mas não é. Não é mimimi, mano. A gente só quer ver isso de forma natural.
Uhum.
Nem... Ou também tem muitos personagens... Eu percebi isso porque eu tava tentando lembrar, né? Minha memória é muito ruim, quem me conhece sabe disso. Eu tava tentando lembrar dos personagens negros. E aí eu lembrei de vários personagens, tipo, em anime. Quase... Tem pouco também. E normalmente o que tem são personagens muito fortes, que são negros. E eu fiquei tipo, ah, legal. Aí depois eu parei pra pensar e eu fiquei tipo, será que eu tô sendo chata? Porque, assim, será que dessa forma, tipo, todo personagem negro é um personagem muito forte que vai te dar uma surra? Será que isso é só algo querendo retratar algo bom mesmo? Ou será que tá querendo te mostrar um pouquinho ali?
Tem muito estereótipo, isso, né, de que pessoas pretas são agressivas.
Sim, sim, tem uma coisa tipo, ai... Mulher preta não pode ser sensível e tal.
É, tem que ser forte e tem que ser... Ai, qual que é a palavra que eu não posso... Que o YouTube vai aceitar, meu Deus. E que elas têm que ser muito fortes, assim, não pode sofrer, porque, né? Tem todo o background, sim, que você falou.
Sim.
Sim, eles sempre retratam como uma... Tipo, ou é, por exemplo, é Garnet que fala, gente?
É, Garnet.
De Steven Universe. Ela é, tipo, nossa, incrível, super heroína, tipo, sempre cara fechada e tal. Nunca mostra mais o lado sensível dela,
uhum,
que todo mundo tem.
Mas eu até ia citar a Garnet não falando o contrário. Que, tipo, ela é assim, só que de vez... É... de vez em quando ela mostra esse lado. E quando ela mostra esse lado, todo mundo fica tipo, nossa. Porque a Garnet é uma personagem incrível, né? Tipo, ela tem uma inteligência emocional muito incrível, assim. Só que ela é isso que a Gabi falou. A Garnet é fechadona. Era dela, mas...
Sim, aí quando se abre, tipo, as pessoas meio que estranham isso.
Uhum. E eu acho que isso que a gente tá falando pode entrar um pouco em, tipo, em personagens que não são negros. Só que quando vai fazer, tipo, por exemplo, um cosplay ou uma fantasia, o personagem é o personagem negro só porque é o personagem...
O menos preferido. E também o menos preferido.
Preferido. Tipo fantasia das meninas superpoderosas.
Uhum.
A amiga negra sempre quem?
A docinha.
A docinha.
Que é a pistola do rolê.
E que...
Que é a pistola sem educação do rolê.
É.
E quando que usa a cor menos favorita das meninas também.
Sim.
É. Quando, tipo, não tinha nada que impedia ela de ser uma das outras duas.
Uhum.
Mas sim, por... Como que eu posso falar? Meio que convenção social, é sempre essa. Tipo, é meio que... Eu acredito que seja meio que automático, porque não é possível tanta gente fazer a mesma coisa.
É meio que estrutural, exato, né?
É, faz assim, no automático, você nem percebe.
É, parece que todo mundo associa já, tipo...
Uhum.
É. Ah, e ela vai ser a docinha e pronto, tipo...
É, porque ela é a brava, ela é a quietona.
E a menos feminina das três.
Sim. E por falar em trio, não tem muito a ver aqui, mas lembrei agora. Mano, eu tava pesquisando e eu descobri que a Alex era pra ser negra. Onde? Que a Alex é negra de... Qual nome, tá? Esqueci.
Ai, ah, yeah. As Três Espiãs Demais.
Três Espiãs Demais. E eu fiquei... Porque, assim, não só a cor, mas ela não tem traço nenhum, pelo menos pra mim.
Uhum.
Eu não... Sim. Quando eu era criança, eu sempre associei ela a uma pessoa, tipo, latina.
Uhum.
Sim.
Nunca uma pessoa preta.
Um nariz, assim, fininho, não tem?
É.
Um cabelo lisinho. Tá, que ela pode ter alisado, obviamente, mas...
É. Mano, e existe preto com cabelo liso também, mas... na infância, eu sempre associei ela a uma latina, tipo, sim, mexicana ou boliviana.
É. Nem isso eu associava.
Boliviana.
Acertaram numa coisa e acertaram em outra.
É, expectativa versus realidade.
Inclusive, eu não... Essa aqui eu falar sem muita certeza, porque eu não sei se era pra ela ser negra. Porque eu tava conversando com os meus amigos sobre isso, até quando a gente tava falando sobre falar esse assunto, eu citei ela, que é a Nico Robin de One Piece. No começo, ela tinha uma pele mais escura, e aí, não é no meio de One Piece, mas num certo ponto, tem uma... Meio que um pulo de 2 anos. E quando ela volta desses 2 anos, ela volta branca. E aí, tipo, mano, o que aconteceu? E aí deram um migué de que quando começaram o anime, os animadores erraram a cor, porque no mangá não tinha aparecido ainda a cor dela. E aí quando foi o time skip, meio que arrumaram essa cor. Mas sendo desculpa ou não, não era uma coisa necessária, sabe?
Uhum.
Sim.
E eu fico ainda muito indignada toda vez que eu lembro a cor que a Robin era e a cor que a Robin é hoje. Porque é muito sacanagem, tipo, é claramente um... Ninguém tira da minha cabeça que é puro racismo mesmo. Não tem motivo isso ter acontecido.
Por exemplo, em Harry Potter tem a personagem Lila Brown. Nos primeiros filmes, ela era preta, porque no livro ela é preta.
Uhum.
E aí, quando ela tem um papel de mais destaque nos livros, que é no... Enigma do Príncipe, eles botaram uma atriz loira de olho azul pra ser a Lila Brown nos 2 últimos filmes, só porque ela teria um papel de mais destaque, assim.
Uhum. Então,
e não tinha necessidade deles mudarem a atriz, porque a atriz nem... Sei lá. Era uma atriz muito, tipo, boa. Mesmo ela ter sido só personagem de cena, tipo...
Uhum.
De fundo.
Ai, fala.
Figurante.
Essa palavra. Figurante. Nos primeiros filmes, ela sendo só figurante, ela fez todos os filmes. Uhum. Aí no filme que ela teria destaque, eles mudaram.
Uhum.
E ninguém explicou isso, sabe?
Bem que quem tá por trás de Harry Potter, acho que já é de se esperar, né?
Então, né?
Complicado. Não falamos o nome. Mas, mano, isso é muita sacanagem, porque, tipo... É o auge do descarado, assim, de, tipo, não tô nem aí, vou mudar.
Uhum.
Sim.
E vê se alguém acha ruim. Se alguém
achar
que mudou o personagem que era pra ser preto com um personagem branco.
Até porque a maioria das pessoas que assistiram Harry Potter nunca leram o livro.
Uhum. Então elas nem tinham. Uhum.
É.
Eu mesmo nunca tinha percebido.
Tá, que eu só e tem a Hermione na peça também. Tipo, a Hermione... Eles nunca falaram que a Hermione... Tipo, gente, eu amo a Emma Watson, ela é a Hermione perfeita.
Uhum.
Mas nos livros nunca falaram que ela era branca.
Uhum.
Nunca falaram. Falaram que ela tinha os dentes da frente grandes e o cabelo cheio. Nunca falaram se ela era preta ou branca.
Uhum.
E aí, na peça que foi pra Criança Amaldiçoada, é uma atriz preta. E acharam ruim. Porque nos filmes era a Emma Watson.
Ai, gente, não era nem pra existir essa peça. O que eles estão falando?
Ai, gente, a fanfic que fizeram lá. E resolveram lançar.
Mas vamos aqui, né? Falar de coisa boa. Não que Harry Potter não seja bom, mas, né? quais são os personagens nesse contexto que são os preferidos de vocês?
O meu favorito... atualmente é o John Gardner de Soul, porque ele lembra muito meu pai, tipo, de personalidade e aparência ele lembra muito meu pai.
É verdade, gente.
Tipo, ele é uma pessoa engraçada, não parece, a Lívia conhece meu pai, ele parece muito. Aí, de personalidade também, de gosto musical, ele lembra muito meu pai, então, pra mim, ele é o meu favorito no momento.
Mais algum?
Ah, eu gosto muito da Bumblebee, de DC Comics. Ela é uma heroína e ela é inspirada numa abelha. E ela, tipo, pra mim, ela é totalmente... Se ela fosse uma pessoa, ela seria muito fã da Beyoncé. Então, eu amo ela. Eu amo, assim.
Muito bom. E você, Thay?
Ah, eu acho que a minha... mais preferida, sim, seria a Tiana, porque ela tá entre as minhas três princesas favoritas, então ela já, não é nem o fato dela ser preta, ela já está lá no auge, assim, porque ela trabalha, entendeu? Ela cozinha, ela é foda pra caramba, e ela vira um sapo, meio problemático isso também, a maior parte do filme ela é um sapo, não sei o que quer dizer muito, mas... mas ela é incrível. Mas um outro personagem que eu peguei muito com amor, muito carinho, que eu quero guardar num potinho, é o Clyde, de The Loud House, que ele é o melhor amigo do personagem branco. Mas ele é importante, cara. Tem episódios focados só nele, então isso é muito legal. E é muito legal também que ele tem dois pais. E ele é incrível, porque ele é inteligente e ele é medroso. Me identifico, entendeu? Ele é uma criança sensata. Ele fala, devo fazer isso? Não devo fazer isso. E isso me dá um negócio assim que eu falo, eu te entendo, cara. E ele é muito fofinho. Ele quer entrar numa peça, depois lá nos episódios, não sei o quê. E os pais dele são muito controladores. E ele, o melhor amigo, eles têm um radinho que eles falam por em casa, assim. E ele gosta muito de ir na casa do Lincoln porque ele é filho único. Me identifico. E aí ele vai na casa do Lincoln, que tem, tipo, 10 irmãs. E ele vai pra lá, pra ficar no meio do povo, sabe? Porque é mais legal. Não é, Lívia? Olha, também me identifico no povo da sua casa. Também me identifico.
Eu e a Lívia tendo 500 irmãos.
Ele tá vindo aqui em casa pela minha família, nem é por mim.
É verdade, e pela comida.
Tranquei todo mundo no quarto, gente. Todo mundo no quarto.
A minha nova favorita do momento é a Maisie, de A Fera do Mar. Porque a Maisie, ela é uma criança incrível. Ela é muito inteligente e ela é toda destemida. E toda, tipo... E assim, ela gosta de ler, ela gosta de histórias. E, assim, quando ela encontra uma... Eu não vou falar coisa, porque a Gabi não assistiu. Mas quando ela encontra uma coisa, tipo, ela vai lá, ela vai naquilo, sabe? Ela vai no que ela acredita. Então, gosto muito da Daisy. E eu também gosto muito da Garnet. Tipo, das principais ali, das Crystal Gems principais de Steven Universe, ela é uma das minhas preferidas. Porque a Garnet, ela tem... Ela é mais madura, né? Acho que ela é mais velha. E ela tem essa coisa da inteligência emocional que eu acho muito importante, eu acho muito interessante. Tipo, ela é a pessoa que ela vai dar o conselho certo. E sem contar todo o romance entre a Ruby e a Sapphire, que juntas se tornam a Garnet, eu acho isso incrível. Enfim, amo demais. E uma coisa sobre o que a Thais falou da Tiana ser a maior parte do tempo um sapo, eu descobri que existe uma petição para deixar os personagens negros serem humanos, porque boa parte dos personagens negros, principalmente da Disney, se transforma em um animal e fica um animal o filme inteiro. Eu nunca tinha percebido isso.
A maior parte do tempo.
É, o carinha do espião animal vira um pombo, Som vira uma alma azul, a Tiana vira um sapo. Mano, o que vocês têm contra deixar
gente,
um personagem?
Os filmes que têm protagonismo negro, eles, tipo, a maior parte do filme, eles não são eles mesmos, sabe? Tipo, uma pessoa. São, tipo, objetos, animais.
Exato. Só deixa eles serem eles. Por que vocês são assim?
É.
E eu acho que dá pra contar nos dedos quais são a quantidade, assim, de personagens principais que tem.
Sim.
De filmes com personagens principais. Sim. Acho que dá.
Dá. E aí os que tem ainda faz isso, né?
É.
Aí diminui ainda mais a lista, tipo, personagens pretos que são eles mesmos.
E continuaram humanos.
Continuaram humanos.
É.
E continuaram na cor preta, né? Porque aí eles viram outra coisa e mudam de cor também.
Sim.
Mano. Enfim, eu só queria colocar isso pra
fechar. Isso é uma merda.
E isso, eu acho que isso acaba levando a gente a gostar muito, tipo, de quando um personagem não é assim. Que nem... A Tiana, ela ainda tem aquela coisa do background de vir de uma vida pobre, né?
Sim.
Fazer das tripas o coração e os...
E ela faz uma sopa boa.
Oi?
E ela faz uma sopa boa.
Sim, ela bem.
Eu queria dizer que se a Tiana vendesse a sopa dela no restaurante lá do The Guardian Brothers, aquele restaurante lá tava, ó. Que a gente fala. A gente falou isso no episódio.
Tem uma série, acho que vai lançar no Disney Plus, que é, tipo, acho que é As Maravilhas, não sei o que lá da Disney. E eles, tipo, vão ensinar a fazer alguns pratos, tipo, Ratatouille, a torta de maçã da Branca de Neve e tal. Eu não sei quando que lança. Ou se vai lançar, mas...
Aliás, também vai ter uma série da Tiana, né?
Sim.
Não sei quando, acho que 2023.
Vai lançar em 2023. É, 2023.
Tô esperando.
O assunto vai falar, tipo, mais da vida dela, tocando o restaurante.
Ai, gente, é isso que eu gosto. Já comentei isso algumas vezes aqui, mas eu gosto de ver depois do Feliz Pra Sempre, entendeu? A vida cotidiana da pessoa, depois que deu tudo certo. Eu tô ansiosa.
Aí vai mostrar ela também como princesa de... Gente, qual que era o nome? Maldônia.
Maldônia.
Aí, eu espero que eles não descaracterizem ela, mas
não.
Até então...
E espero que se... É ó, se for fazer um 3D, que faz um 3D bonito. Senão fica no 2D, que fica bonito também, gente. Não inventa muito, não.
Eu acho que vai ser 2D.
Eu acho também.
Pelo menos as fotos que apareceu, parece ser 2D.
Também tô achando, espero, porque tem uns 3D aí que a gente fica...
Ainda.
Tem algo mais que vocês queiram comentar?
Não. Mas o episódio ainda não acabou, que a gente vai dar a nossa dica do episódio. O nosso catálogo indica que agora a gente tá fazendo cortes pra deixar solto aí no YouTube pra quem tá procurando alguma coisa pra assistir assim do nada e já escutou o episódio, não lembra, ou só quer saber a dica, vai ter separadinho para vocês. Então, a gente começa pela nossa convidada. Qual que é a sua dica?
A minha dica é uma animação, mas também é um livro, que é para criança, que é o Love Hair. Eu acho que todo mundo já assistiu essa animação. Ela é perfeita, tipo, é perfeita. E também tem o livro Amoras, que foi escrito pelo Emicida. Isso é uma coisa muito, tipo, inédita. Que ele conta com, tipo, pequenos... Como eu posso dizer? Trocadilhos? Ai, não é trocadilhos.
Não sei.
É tipo poeminha. Não é poeminhas, mas é tipo uns... Ai, eu não sei a palavra. Ele fala, tipo, mais sobre aceitação. Tipo, você mostrar para as crianças que elas podem ser sim bonitas por ser preta.
Uhum.
E eu acho isso muito legal.
Legal. A minha indicação é uma animação que eu não sei se eu tenho posição para indicar ela, porque eu não terminei, mas eu vou terminar. Eu confio em mim. Um dia eu vou terminar. Mas até onde eu vi era perfeito. É que eu faço isso mesmo. De ficar esperando, e aí quando sai eu não assisto. Que é Carmen Sandiego. Ela é uma animação da Netflix.
Uhum.
Isso. E basicamente a Carmen é uma ladra incrível, maravilhosa, perfeita. E mostra ela sobre... Ela nessas aventuras dela e também...
É educativo. A organização...
Oi?
É educativo.
Perfeito, mano.
Perfeito. Para crianças.
Para crianças. E também mostra tanto as missões dela quanto coisas sobre a organização que ela trabalha.
Uhum.
Porque ela não é simplesmente uma ladra que trabalha pra si mesma. Ela faz parte de um negócio, sabe? É incrível. Eu recomendo e eu vou terminar. Um dia.
Pois termine. E comenta aqui depois.
É muito bom. É, bom, a minha indicação é uma série animada da Apple TV. Não é Apple TV, né? Do streaming da Apple. Uhum. É, que chama Central Park. Que é um musical, pra quem gosta, né? Não sei se todo mundo gosta. Mas é tipo de uma família que mora dentro do Central Park, porque o pai, ele trabalha, né, na guarda, na organização lá do Central Park, alguma coisa assim. E aí, essa família tem cada dia, vai ter uma aventura nova. Mas o que é o negócio, assim, da história? É, primeiro, tem um narrador, então ele tá sempre observando todo mundo e tendo comentários falando assim, nossa, mas ele vai fazer isso? Esse tipo de coisa, sabe? Que eu acho muito legal. E tem uma trama, que é... Tem uma velha ricona de Nova York que ela quer fechar o parque. Ela quer, tipo, comprar pra ela e fechar o parque. Então tem toda essa trama, e é musical, e vai tendo. E é bem legal. E os personagens principais, eles são... O pai, ele é preto, a mãe é branca, e as crianças são mixed. Eu não sei a palavra pra isso, mas vocês entenderam. E é bem legal. E na primeira temporada, a menina, a filha, ela foi dublada pela Kristen Bell. Só que aí eles pensaram, não é interessante, né? Aí trocaram a voz original... para uma atriz preta mesmo, que é aquela de The Umbrella Academy, a que tem a que faz o povo fazer as coisas, sabe?
Uh-huh.
Não lembro o nome dela.
Mas
é bem legal. É muito legal. Ai, gente, e as músicas são muito boas, e tem rap no meio, e tem o ator que fez Hamilton, aquele que fez o Lafayette. Ai, ele é incrível! E é muito bom. Pra quem gosta de musical, atende totalmente as expectativas. E essa é a minha dica. Bom, o episódio está chegando no fim. Eu queria agradecer novamente a Gabi por ter aceitado participar. Talvez a gente tenha falado umas borrachas às vezes também, né? Então peço desculpa também. E fiquei feliz mesmo que você aceitou participar. A gente já se conhecia, não sei se você lembra de mim, mas a gente já se conhecia.
Eu lembro.
Você lembra?
Da sua mala enorme.
Tá, isso é uma mala pra São Paulo.
E muito obrigada. E você pode ter certeza que você vai ser chamada de novo. Porque veio uma vez, é certeza que você vai ter que vir de novo. É uma obrigação dos nossos convidados.
Por favor, chamem.
E aproveita e fala aí das suas redes sociais, divulga o seu trabalho.
O meu Instagram é _. GS Camargo. Ele é mais um Instagram pessoal, então, tipo, é só pra vocês verem o meu dia a dia. Eu posto, às vezes, uns vídeos dançando, que eu faço aula de dança, faço parte de um grupo de hip-hop. E o meu TikTok também, que eu posto bastante vídeo dançando lá também, que é Camargo Gabs, com B mudo e S no final. E é isso. Essas são as redes.
E se vocês quiserem nos encontrar, nós estamos no Instagram e no Twitter com o arroba catálogo animado. Eu tô no Instagram com o arroba ohara.underline e a Thay tá no Twitter com o arroba hurricanev.
Isso. E se você está somente nos escutando, agora a gente também está com um podcast em áudio e vídeo, então você pode encontrar o catálogo animado também no YouTube. E para quem já está no YouTube, se quiser também, a gente está no Spotify e outros agregadores de podcast. E também não esqueçam de comentar se vocês gostaram, suas opiniões, coisas que vocês querem que a gente fale, algum filme, algum desenho, alguma coisa, pode ir comentando, vai interagindo com a gente, para a gente ter uma troca legal.
E fica aí no ar qual vai ser o próximo episódio de Catálogo Animado. Say it's alright.